Consultório de Família, com Darley de Alves.
Olha nós, de volta por aqui no seu consultório de família. Eu, Darley de Alves, amo a sua companhia também por aqui. Do meu lado, Daniel Mendes, para mais um Entre Família, com muito carinho, né, Daniel?
Muito, muito prazer estar aqui com você e com o nosso amigo ouvinte,
Darley. Obrigada, obrigada por estar aqui com a gente, você aí de casa também. Sempre fazemos esse programa para chegar aí pertinho de você, para te fazer pensar, refletir, considerar, reconsiderar, para aprendermos juntos. Daqui nós aprendemos muito com a sua história, com a sua experiência, com as questões que todos nós compartilhamos de alguma forma, porque essa vida não é fácil para ninguém e nós aprendemos sim uns com os outros e sobretudo pela graça de Deus. Bem-vindos! Vamos à primeira pergunta do dia.
Chegando por aqui, Darley, dizendo assim, Darley, eu trabalho o dia inteiro, chego cansado em casa e quase não tenho paciência para conversar com a minha mãe, mas depois fico com uma culpa enorme porque ela diz que se sente sozinha. Como equilibrar cansaço, vida adulta e o cuidado com quem depende emocionalmente da gente?
Vida de quem cuida precisa ser cuidada também. É muito possível que as demandas sejam tantas que de fato você chegue em casa exaurido, sem forças. E pessoas que precisam de nosso auxílio, os nossos pais mais velhos, nossos avós, eles sim, recorrem a uma energia nossa que às vezes nós não estamos prontos para entregar, porque somos pessoas com uma vida adulta ativa, muito ativa, correndo atrás do sustento, muito trabalho envolvido, especialmente, Daniel, essa situação é muito desafiadora quando tem filhos para ser cuidado, não é o caso dele, pelo que eu entendi, me parece solteiro?
Ele acho que mora com a mãe dele, é o rapaz que mora com a mãe.
Agora, você imagina quando você é casado, tem filhos e ainda tem seus pais para cuidar. E isso é realmente bastante desafiador e a gente precisa ter um olhar muito compassivo, muito empático, muito respeitoso com quem se vê nesse estado de culpa por não conseguir oferecer o que poderia, o que deveria, o que conseguiria, mas não consegue. Então, primeiro o nosso abraço a quem está numa situação assim, de cuidar de pais, avós, pessoas idosas, com suas demandas, com suas necessidades, enquanto você também está engolido por uma série de outras tarefas, de outros compromissos, de outras questões que são muito pertinentes. Esse rapaz, vai caber a todos nós também, precisamos ser intencionais de colocar na nossa agenda o tempo de atenção e cuidado ao outro. Não se permitindo ser consumido pela culpa de não fazer tudo, mas também não se permitir ser agendado e consumido por não fazer nada. Porque, de fato, nós temos um compromisso com a vida daquele outro que outrora parou tudo para cuidar de nós, ou parou muito da sua vida para cuidar de nós. Tem um amigo que um dia o pai dele falou assim, filho, o filho já adulto, né? Ele disse assim, filho, vocês vão me colocar num abrigo, né? E ele disse assim, não, pai, você e a mamãe não nos colocaram na creche e nos abandonaram. Vocês cuidaram de nós. Mesmo levando à escola, vocês cuidaram da gente. Vocês fizeram o que era possível fazer. Nós vamos fazer o possível por vocês. Então, ter esse cuidado de não negligenciar, de não abandonar, de não esquecer de quem eles são e colocar na agenda. Hoje eu vou tirar 10 minutos, 20 minutos para ouvir. Mamãe, eu vou chegar, vou tomar um banho, vou jantar. Depois do jantar ou durante o jantar a gente conversa todo dia. Porque você vai parar para comer.
Sim, né? Sim.
Você vai parar naquele momento de refeição. Então, naquele momento, se você tomou um banho e se você intencionalmente já se organizou mentalmente, emocionalmente, para doar aquele tempo com amor a alguém que está pedindo companhia, que está pedindo para ser ouvido, tanto você fica mais estável, quanto o outro vai sentir, de fato, aceitável na sua agenda, na sua relação. O que não pode dizer, não dá, não consigo, não estou nem aí. Não cabe. Especialmente se nós estamos falando da experiência cristã. Então, portanto, é cansativo, você está exausto, mas se permita incluir na agenda alguém que nunca deixou você de fora da agenda dela para cuidar.
Muito bem. Mais uma pergunta chegando, diz assim: Darleide, eu tinha uma amiga que eu considerava como irmã, mas depois que ela começou a namorar, ela simplesmente se afastou sem explicação. Hoje a gente quase não se fala e eu fico me perguntando se eu fiz algo errado ou se algumas amizades simplesmente acabam a si mesmo.
É verdade, algumas amizades acabam a si mesmo. Por outros interesses que surgiram, por outras escolhas que fizeram, porque as pessoas mudam, porque as pessoas passam a ter outras prioridades, porque pode ser que em algum momento nós não tenhamos desenvolvido uma relação à altura do que o outro esperava. Pode ser por N fatores, pode ser porque ele está muito apaixonada e todo o tempo dela é dedicado a essa paixão, a esse relacionamento, ao sonho de casar, pode ser muita coisa e pode não ser nada. Do ponto de vista de desgaste da relação, nada, nada, nada. Eu diria que assim, manda uma mensagem ou liga para ela, diz que sente falta, tá tudo bem, olha, eu continuo aqui, somos amigas, que Deus te abençoe, é um novo momento, nunca mais nós nos falamos, mas eu gosto muito de você, era muito bom quando nós tínhamos mais tempo, mas eu estou passando só para dizer assim, que Deus te abençoe e em algum momento, se possível, a gente pode se encontrar, porque era muito bom, um beijo. E se quiser me liga, sabe? Assim, uma coisa de sem ser cobrança. E aí, sumida? Não precisa. Mas se você tem essa amizade como algo tão especial para você, demonstre. Mas sem fazer críticas, sem fazer julgamento, sem fazer acusações. E que você faça outras amizades, encontre novos amigos, novas pessoas para dividir essa jornada da vida onde a amizade é tão bem-vinda.
São momentos, né?
Momentos.
Muito bem, mais uma pergunta chegando aqui. Darleide, quando a gente briga, meu noivo sempre diz coisas muito duras, mas depois age como se nada tivesse acontecido. Eu fico confusa porque tem momentos muito bons também. Como saber se isso é normal ou um sinal de alerta?
Não é normal, amada, não é normal. Assim, há uma impaciência, há um desconforto aqui e acolá. Você vai admitir porque pessoas têm humores. Tem mudanças, tem dias difíceis, tem horas que atropelaram. Mas se isso se torna um incômodo, observa a frequência disso. Observa a forma como ele perde a paciência. Observa como são as palavras dele. Observa como é o depois que ele agiu de maneira inadequada com você. Como é que ele reage o depois. Ele te pede desculpas, ele pede perdão, e ele não faz mais o que fez daquela outra vez. Como que é isso? Porque, volto a dizer, humores que se alteram, nós temos. Hoje eu estou com um humor melhor, amanhã posso estar com... Ou mais tarde, não precisa nem ser amanhã, né? Pode acontecer, especialmente as meninas, né? Tem um ciclo hormonal que afeta bastante. Os meninos se estão estressados, se estão deprimidos, se estão com raiva por alguma situação pontual. Mas nós não podemos normalizar para que isso se torne algo absolutamente aceitável, porque é assim mesmo. Assim mesmo de como assim? Admitir-se que haja mudança de humor é humano. Mas admitir-se que diante de uma mudança de humor você distrate, machuque, humilhe, grite, xingue, empurre, sabe? Vai num crescente? Não. Há momentos bons. Tá, mas há momentos bons de vez em quando? O que pesa mais? Momentos bons ou os momentos em que ele perde a paciência com você? E quem garante que nós não estaríamos falando de um ciclo de violência? Onde grita, perde a paciência, aí depois, desculpa... E você pensa, então agora tá tudo certo, lua de mel. Aí daqui a pouco tudo de novo, tensão, a reação, e xingamento, ou briga, ou grito, o que seja. Aí, desculpa, aí fica tudo bem, lua de mel. Aí daqui a pouco a mesma coisa se repete. Se é um ciclo repetitivo assim, isso pode ser identificado como um ciclo de violência. E aí você vai ter que ser muito madura para dizer, chega, não admito isso para minha vida.
Certo, muito bem. Mais uma pergunta chegando. Darleide, em casa eu sinto que virei o mediador das brigas da família. Sempre sou eu que tento acalmar todo mundo, mas isso me esgota. É normal um filho ou irmão assumir esse papel, ou isso também me adoece com o tempo?
pode adoecer sim, se você se torna o para-choque de tudo e de todos. Claro, algumas pessoas que eu diria assim que elas têm uma vocação melhor e acabam ganhando autoridade entre os seus pares. Acaba sendo aquele que é mais paciente, que é mais ouvidor, que é mais conciliador e que, portanto, ganha a confiança dos demais familiares. O nosso equívoco bem perigoso é quando nós assumimos isto para nossa identidade como de super-heróis. Bate no peito que eu dou conta de tudo. Traga para mim que eu chuto e faço gol. De goleada eu vou vivendo e assim não tem para ninguém, eu resolvo. Se você banca de super-herói, as pessoas vão sempre recorrer a você como o super-herói. E super-heróis não admite-se que eles fiquem cansados e que eles adoeçam, que eles se estressem, que fiquem com raiva. Então, o que a gente precisa levar em conta é que somos nós os responsáveis por colocarmos limites e aprendermos a dizer não. Olha, essa demanda hoje, para mim, não é bem-vinda. Hoje eu não estou em condição de lidar com isso. Você pode esperar? Pode ficar para depois? Ou, não vou lidar com isso. Vocês são adultos e vocês precisam conversar. Não, eu não vou resolver essa questão, porque vocês são capazes de resolver isto. Não, eu não estou bem para fazer isto. Hoje quem precisa de ajuda sou eu. Tem alguém aí precisando ou podendo me ajudar? Então, se nós não colocamos limites, as pessoas nos encontrarão sempre de guarda baixa. Elas sempre nos encontrarão disponíveis. E se nós estamos sempre disponíveis, elas então irão usufruir da nossa energia, da nossa entrega, das nossas competências, das nossas habilidades, sem praticamente nunca considerar que você também precisa de colo, precisa ser ouvido, que você tem seus problemas. Então, eu diria que basicamente você precisa aprender a dizer não. Não, eu não vou resolver essa situação. Vocês são adultos. Conversem, resolvam.
Muito bem. Mais uma perguntinha chegando. Diz assim, Darleide, eu tenho um irmão, eu tenho um segredo do meu irmão. Ele foi preso por homicídio. Minha família não sabe. E eu guardei isso dentro de mim. Quero que minha família saiba, mas eles têm doenças cardíacas, ansiedade. Devo contar?
Gente, como foi que ele ficou preso por homicídio?
Ou está preso e ninguém
sabe. Ou está preso e a família não sabe. Ou será que ele não foi responsabilizado pelo crime?
Pode ser.
Ela cita aí da prisão, não, né?
Não, só diz que tem um segredo do irmão. Ele foi preso por homicídio.
Ah, foi preso, Foi preso. Isso, foi preso. Que estranho, será que mora longe, a família nunca soube? Enfim, se você mesmo argumenta que os seus familiares têm problemas cardíacos, é um temor que eu devo respeitar por não saber, por não conhecer. E qual é o ganho que teria em contar? Qual é a necessidade que tem? Qual o bem que fará?
Se até agora ninguém desconfiou, ninguém procurou, entende? Isso não está afetando, é complicado, né?
Eu diria que talvez não seja necessário, frente ao argumento que você levanta, que há um cuidado com relação à saúde dos pais, dos familiares, né? Que eu estou entendendo que sejam os pais. Eu diria que talvez não faça sentido mesmo. Aí você diz assim, mas o que eu faço com o meu segredo? Olha, você faz o que fez até agora. O porquê de tudo. Quem mais sofreu, quem perdeu de verdade, foi a família que perdeu o ente querido e que não vai ser restituído. E aqui é uma família que não foi restaurada com a volta do filho morto. Entende? Então, assim, tem uma família que tem essa marca para sempre. No caso, seu irmão, se ele cumpriu ou cumpre pena, está pagando pelo crime cometido, você guardar um segredo e ele pagar uma prisão, sinceramente, perto do que aconteceu à outra família, é o de menos. É o de menos. Seus pais não sabem, mas a família do outro que foi morto sabe de tudo, está sofrendo tudo. Ou seja, a conta da família de vocês é menor do que a conta da família que perdeu o ente querido. Então, pensando assim, guardar um segredo, não contar aos pais, é o de menos.
Exatamente. Muito bem. Tem mais uma pergunta chegando, Darleide. Diz assim, Darleide, minha sogra é narcisista. Fala mal de mim para o meu marido e tem contato com a ex-mulher dele para me machucar. O que eu faço diante dessa dor enorme que estou sentindo? Me ajude. Não quero morar perto dela.
Mas está certo não morar perto dela. E se você entende que a sua sogra tem esse perfil ou tem esse diagnóstico, eu não sei se há um diagnóstico, muito provavelmente não, mas pelas características, talvez ela tenha esse traço de fato narcisista, eu diria que não há o que confrontar, não há o que bater de frente, não há o que você entrar para essa guerra e guerrear. Não, você está certa em afastar-se. Não se entre em contenda com pessoas que não lutará com as mesmas armas que nós. Não lutará com a verdade, não lutará com amor, não lutará com respeito. Ela não sabe lidar. Então, se é esta pessoa neste perfil, amiga, mora distante, evita permanecer muito tempo junto. E não se permita ser tão afetada pelo que ela diz e pelo que ela faz, porque justamente você está observando que é alguém com comprometimento psíquico, comprometimento de personalidade, comprometimento de caráter, o que quer que seja envolvido, né? E eu estou entendendo que quando você posiciona como narcisista, você está falando de modo, vamos dizer assim, como se fala popularmente, não que tenha um diagnóstico, mas de toda forma, com pessoas nesse extremo de dificuldade na convivência e desrespeito, o melhor a fazer é blindar-se, para você não se gastar, para você não entrar em sofrimento, para você não perder energia, não perder sua saúde mental, porque não tem a ver com você.
Uhum.
Isso não tem nada a ver com você. Isso é escolha dela, é decisão dela, é experiência dela, é o que ela pensa na vida, mas ela faz para me provocar. Desculpa, mas assim, a melhor maneira que a gente tem para revidar com alguém nessa condição que faz para nos provocar é justamente não se permitir ser provocado.
Ela diz aqui ainda, Darleide, assim, ó, complementando, ela usa o filho que ele tem com a ex para machucar meu marido e usa ele como desculpa para aproximar da ex e trazer problemas para o meu casamento.
Aí entra uma questão também, que é claro, muito dolorosa como esposa, mas é uma questão que o filho precisa lidar com a mãe. É o filho quem precisa trabalhar isto com a mãe. Então, por que que isso facilita, Darleide? Por acaso isso resolve, que seja ele quem resolva com a mãe? Não resolve o todo, mas em parte, pelo menos, preserva você.
Uhum.
Para que você também tenha condição até de auxiliar o seu marido melhor em meio a tudo isso. Porque se o seu marido provavelmente é bastante comprometido, afetado pelas escolhas da mãe, pelas palavras, pelas questões todas envolvidas com essa mãe e esse filho, se afeta você, então todos estarão afetados, os netos afetados, noras afetadas, todo mundo prejudicado. Então, se você puder se blindar um pouco mais para que você tenha mais lucidez e menos sofrimento, para que você não se permita ser tão atacada, tão pessoalmente afrontada, blinde-se. Olhe para sua sogra e diz, pobre alma, eu vou entrar em oração, eu vou pedir a Deus que ele tenha misericórdia dela, que cuide da minha casa, do meu marido, do meu casamento, que o Senhor tenha compaixão de nós. Mas amor, o que que a gente vai fazer? Vamos embora daqui, vamos morar longe daqui, quais são os planos, quais são os projetos? O que que vocês podem fazer para se blindar? Dialoga muito você e seu marido, pensem muito sobre como fazer, como agir, se protejam. Quando Jesus foi cercado algumas vezes pelos seus algozes que queriam matá-lo, Jesus saía de fininho. Jesus não encarava batendo no peito assim, venham todos contra mim. Ele tinha sua hora, tinha o seu momento. E é assim que é. Jesus nos ensina, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Então há uma hora de se retirar, há uma hora de se blindar, há uma hora de você ficar longe, há uma hora de você visitar rapidamente e ir embora. vocês nós precisamos ter estratégias nesse nível. Porque a gente pensa e idealiza, Daniel, que nós vamos ser família, a gente vai ficar todo mundo junto, misturadinho, que legal, pra casa da vovó, pra casa do vovô, a vovó cuida de mim. Mas não é possível em todos os casos. Não acontece em todas as famílias.
Exatamente.
Infelizmente. E o que, que nós vamos fazer? Nos assentarmos e chorarmos e lamentarmos e nos desesperarmos e exigirmos? E... Não, meus amores. A gente olha para o que tem e diz, bom, enquanto éramos crianças, nós precisamos dessas pessoas e fomos cuidados por ela da maneira como foi possível. Deus nos deu a graça de crescermos. Hoje nós podemos escolher como viver, apesar de tudo que nos aconteceu anteriormente. Então toca a vida, amiga, por favor.
Muito bem, mais uma perguntinha chegando. Diz assim, Darleide, meu pai nunca disse eu te amo. Hoje ele está mais velho e eu queria ouvir isso. Mas tenho medo de ser tarde demais. Não sei nem como falar sobre isso com ele.
Eu pensei numa cena assim, um dia desses, eles, sei lá, assistindo uma partida de futebol. Sabe, assim, uma coisa bem... E assim, pai, tô aqui pensando... Você nunca me disse que me ama, hein, velho? Sabe, uma coisa assim que não seja... Porque às vezes a gente pensa que para algumas questões importantes precisa sentar, olho no olho, aí trabalhar as questões do passado, lá, 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 sabe? Causa uma tensão, do que já é tenso, você tensiona mais ainda. Às vezes é você chegar e romper, assim, uma situação e dizer assim, cara, eu tô aqui pensando uma coisa, viu, pai? Eu não lembro de você dizer que me ama. Mas hoje eu vou dizer que eu amo você. E aí? Sabe? Pra ver se quebra o gelo. Eu tava ouvindo uma história outro dia de um cantor muito conhecido no Brasil, o Ney Matogrosso. E ele disse que muito cedo saiu de casa porque ele ou ele saía ou o pai iria matá-lo. Por não aceitar as decisões dele, etc, etc. Ele sai de casa aos 17 anos, enfim. Ele disse que ele odiava o pai o odiava praticamente assim. Mas ele diz que com o passar do tempo, ele volta a se encontrar com o pai, se reconcilia com o pai, e ele termina dizendo que o pai foi a única pessoa que foi beijado, aliás, o pai, o único filho que o beijou foi o Ney. E, mas por quê? Um dia ele o beijou. Um dia o filho beijou o pai durão, que prometia matar, que um dia saiu de casa correndo, e o irmão falou assim, volta, porque se ele pegar você, ele vai te matar, é coisa séria. Diz que era um militar, muito durão e tal. Mas quando ele retorna, agora já independente, já consciente, mais respeitoso com o pai, por ser aquele homem que ele via, tinha muita casca ali. Aí um dia ele tasca-lhe um beijo no pai. O pai ficou muito envergonhado, ele disse que ele olhou assim à volta, quem estava vendo, que isso. Aí depois foi aquele filho que recebeu o beijo desse pai que nunca havia beijado antes. Ou seja, foi um retorno. Alguém precisa semear. E às vezes a gente espera pelos pais e não vem. Mas e se a gente entregar? E se você disser pro seu pai, pai, eu te amo? E se você surpreender seu pai com um beijo e eu te amo? Quem sabe não vem? Então você só saberá fazendo, você só saberá tentando.
É verdade. Né? Muito bem, hora do presente, Darleide.
Vamos então, se você está com alguma dificuldade nos seus relacionamentos, pais e filhos, nós temos para vocês a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Você recebe em casa gratuitamente, vai com muito carinho, nós falamos ali sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre saúde emocional, sobre, sobre obediência, sobre birras, como lidar com as birras, bater, dar palmadas ou não, como que você lida com a disciplina, quem que você se percebe como pai, como mãe, o que a palavra de Deus diz a respeito da disciplina, da ordem, da autoridade dos pais para os filhos. Pais Preparados, Filhos de Caráter, você pede a sua agora pelo nosso WhatsApp.
12981510081.
Muito bem, nós vamos para o intervalo, já estamos de volta, até já. De volta no consultório, bem-vindos! É muito bom ter a sua companhia aqui pela sua Novo Tempo. Obrigada pela parceria de toda semana por aqui. Um beijo! E nós vamos continuar aqui respondendo as suas perguntas. São muitas questões divididas com a gente, para a gente refletir, pensar. E daqui, uma palavra, um direcionamento, uma instrução, uma possibilidade para você pensar.
Muito bem, está chegando aqui uma perguntinha que diz assim, Darleide, boa tarde, ou bom dia. Meu marido tem diagnóstico de TDAH. É muito difícil para eu conviver com isso, porque ele é extremamente distraído e estoura por pouca coisa, mas não quer fazer tratamento. Toda vez que peço para ir ao médico, ele fica extremamente irritado e me distrata. Estou ficando doente por causa disso e ele não entende. Como agir nessa situação? São 16 anos de casamento.
O que vai acontecer, se é que não já está acontecendo, é que você vai adoecer também. Então você precisa se proteger. Baixar as expectativas com seu marido, naquilo que você espera que ele dê conta e ele não consegue, já que você diz que ele tem TDAH. Isso é uma possibilidade, é uma realidade, tem um diagnóstico ou não? Ou você, pelo que ouve, identifica que ele tem esses comportamentos muito semelhantes ou, de fato, correspondentes ao TDAH. Enfim, de qualquer maneira, há um sofrimento aí, de alguém que não reconhece que deveria se aplicar, ajudar-se e, ajudando-se a si mesmo, está ajudando ao outro também, no caso, respeitando você e os seus limites. Quando invadem os nossos limites, nós nos tornamos muito vulneráveis ao comportamento do outro, às escolhas do outro, somos nós os próximos a adoecermos também. Então não custa nada daqui a um pouco você acordar ansiosa, ter uma crise de pânico, daqui a pouco você entrar num burnout de cansaço, de estresse, se você trabalha fora, tem filhos, enfim, pode muita coisa somatizar, pode muita comorbidade acontecer. Então seria interessante que não somente fosse uma cobrança, uma exigência, mas que você pontuasse para o seu marido que é melhor um cuidar-se do que dois doentes dentro de casa. Que é melhor um buscar ajuda do que dois serem obrigados depois a lidar com as consequências desse desalinho familiar. O que acontece com o indivíduo que não reconhece que é necessitado de suporte? O que acontece? É orgulho? O que pensa? Pensa que para o outro é fácil? Pensa que para o outro está tudo bem, basta não me incomodar? Será que não caberia nós pensarmos aí que nós estamos falando de alguém que não se importa com a dor do outro? E nós vamos colocar isso na conta do TDAH? Não, porque mesmo quem tem esse transtorno, ama, pensa no outro, sente pelo outro. Eu convivo com alguém, entre outras pessoas, mas uma delas me chama bastante atenção, é nítido que o comportamento é de alguém que cansa o outro pelo esquecimento, por não conseguir, por etc. Mas é uma pessoa que está ao mesmo tempo aplicado a oferecer ao outro o melhor ambiente possível, o melhor cuidado possível, apesar das suas limitações. O que acontece com o outro? Há situações de cansaço, mas há também, na maior parte do tempo, o interesse que lhe é aplicado e que faz com que toda aquela queixa diminua, sabe? Que aquela sensação, que aquilo torne-se melhor de conviver. Então eu faço uma pergunta ao final e perguntaria para ele: por que é que aquilo que está claro que me faria tão bem, que nos faria tão bem, por que é que você não o faz? O que está por trás da sua negação? E o que está por trás da sua negativa em buscar ajuda? Se isso só facilitaria para a gente. Aí ele fala assim que às vezes ele é grosseiro, né? Tem alguma coisa assim de perde a paciência, etc, etc. Claro, ele está em sofrimento. É claro. Mas isso não pode ser naturalizado, isso não pode ser permitido. Então você também precisa posicionar o seu marido e se posicionar com ele e dizer: eu não vou admitir, não é possível. Nós precisamos fazer alguma coisa. e entre em oração por esse teimoso. Até a mula de Balaão se submeteu ao espírito. O que seu marido vai submeter? Olha, eu vou te contar cada coisa.
É verdade. Muito bem. Mas, mais uma perguntinha chegando aqui. Darley diz assim, ó. Darley, eu tenho a sensação de que nunca sou bom o suficiente. Não importa o quanto eu me esforce. Mesmo quando algo dá certo, eu penso que foi sorte ou que poderia ter sido melhor. Por que é tão difícil reconhecer o próprio valor?
Eu acho que alguém pode ter feito você se sentir assim sempre menos. Alguém não validou que você era capaz, competente, tinha habilidades. Muito provavelmente faltou que lhe permitissem se permitir-se a ser alguém com acertos, com erros, com possibilidades, com limitações. Não precisa a gente criar filhos, e agora eu me dirijo aos pais, não precisa a gente criar os filhos elogiando-os o tempo inteiro, validando-os o tempo inteiro, como se eles fossem criaturinhas perfeitinhas, incríveis, lindinhas, maravilhosas. Aliás, o melhor é que nós nem elogiemos tantos filhos, mas elogiemos o que eles fazem quando eles fizerem algo que deva ser elogiado. O comportamento, a decisão, a escolha. Nisso nós vamos levar a criança a se perceber capaz, porque os atos estão demonstrando que são capazes, porque suas escolhas demonstram que eles são capazes. E nisso há um desenvolvimento dessas habilidades, nisso há uma percepção sendo criada a respeito de si mesma, mas de modo natural, a não fazer disso algo que pareça ser uma criança num palco o tempo todo necessitada de aplauso. Uhum. Uma criança no altar como se fosse um ídolo que precisa ser adorado. Não, nós precisamos ser intencionais em reconhecermos o que as crianças fazem para que elas vejam na atitude que elas mesmas tomaram algo a ser valorizado. Que bom, filho, você conseguiu. Parabéns, olha o que você fez. Olha que interessante, que bom, incrível. Olha, isso está de parabéns, olha só, que bonito. Não, aqui você não fez bem, filho. Não, aqui pegou muito mal. Não se faz uma coisa dessas, filho. Não se bate, não se grita, não se xinga, não se rouba, não se mente. Você vai mostrando à criança, aqui você acertou, aqui você errou. Aqui você foi muito bem, aqui você mandou muito mal. Quer dizer, eu estou mostrando para a criança que há situações em que ela vai errar, mas vem cá, eu amo você. Apesar da escolha que você fez, apesar do erro, é reprovável o que você fez, mas você é amado. Então, quando alguém me traz uma situação como essa, dizendo nada que eu faço, tá bom, aí vem uma outra pergunta, além de nós termos sermos convidados a olhar para esse histórico. Você hoje, ao manter-se nesse lugar, você está querendo provar para quem que você é capaz? E quando você não consegue, não alcança a sua própria expectativa, você está com medo de decepcionar quem? Você está decepcionando, seu medo é de decepcionar seu pai? Seu medo é de decepcionar sua mãe? Seu medo é de decepcionar todo mundo? Então, muito possivelmente, você é alguém que não foi ensinado a se ver um ser humano normal e natural, mas apenas alguém que estava ali para atender às expectativas do outro. Expectativa da sua mãe, expectativa do seu pai, porque se você não fizesse, você não seria amado. Então hoje você corre atrás de ser amado o tempo todo fazendo coisas. Mas quer saber, numa boa, a maior parte das pessoas não estão nem aí pelo que a gente faz, se tá perfeito ou não tá perfeito. Não é, Daniel?
É verdade.
Ai, você fica uma vida se gastando em fazer do bom e do melhor para as pessoas. Elas estão ocupadas com a vida dela, elas estão fazendo os 50% dela, os 60%, nota 7, nota 6, que elas puderem. Elas estão. Você vê num ambiente de faculdade, você vê num ambiente de cursos, as pessoas estão lá, muitas vezes, tirando a nota para passar. E dali elas saem, vão se divertir, daí elas vão, sei lá, bater papo na pracinha, elas vão viver. Não, mas você tem que tirar 10. Cara, eu quero viver, eu não quero só tirar 10. Então, estes têm melhores melhor saúde mental. É, mas vai alcançar o primeiro lugar no concurso. Às vezes vai, porque tem menos ansiedade, tem menos medo de ser reprovado. Uhum. Às vezes está vivendo o que dá para viver, entende? Enquanto outros, como eu, enquanto professora, vi crianças batendo a cabeça na parede porque não tirou 10. Uhum. Porque a exigência em casa era muito alta. Porque eu estou pagando e você tem que chegar em casa com a nota boa, seu trabalho é estudar. Então olha a pressão de você tirar 10, olha a pressão de você ser bom demais, olha a pressão que se você não fizer, você não será elogiado, você será pelo contrário, você será criticado, você vai apanhar, você vai ficar de castigo, você não vai passear, você não vai sair de férias, você vai ficar estudando as férias inteiras. Quer dizer, esse indivíduo, ele olha para o mundo e diz assim, gente, se eu não fizer, se eu não tirar nota 10, eu não presto. Uhum. Eu não existo. Uhum. Aí ela vai viver sempre nessa dinâmica. Aí você vê um cara que tira 6, tira 7 e tá de boas. Tá de boas na Lagoas.
Me lembrou, sabe o que, Daleide? Os amigos da primeira faculdade e da segunda também, alguns, uhum. que eu também sempre tive essa política, eu falei assim, não me preocupo com nota, o importante é passar e pegar a matéria, uhum. que aí fica, né? E aqueles que eram mais preocupados, o que aconteceu? A maioria, hoje, não trabalha na área porque não conseguiu se achar, porque se achou frustrado na área na hora de fazer, uhum. e aqueles que muitos... que eram realmente os medianos, uhum. são bem sucedidos dentro da área. Pra você ver como é que...
Porque tem menos fala... medo da exatamente, reprovação. Exatamente. Você quer ter um filho de sucesso, ensine seu filho a lidar com fracasso. Uhum. Quando uhum. o fracasso é entendido, quando a gente admite, quando a gente se permite, o fracasso vai ser um grande ensino, uma grande aprendizagem. Verdade. Mas essas exigências, aí, olha, uma pessoa adulta, nada que faz serve, nada que vai estar bom, nada que vai presta, ou seja, o que ela está dizendo? Eu não presto, uhum. eu não sirvo. Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, nada do que eu faço presta, porque ficou tudo uma coisa só. O que faz e o que ele é a mesma coisa. Exato. Então você precisa se tratar, você precisa entender que você tem valor. Vendendo picolé na praia, sendo um doutor em Harvard, você tem valor independente disso. E você vai ser amado sendo doutor em Harvard ou vendendo picolé na praia. Você vai ser, sempre vai ter alguém que vai amar você pelo que você é e não pelo que você faz somente.
Muito bem. Agora chega uma pergunta que diz assim, Darleide, eu tenho dificuldade de dizer não.
Aprende, mulher.
Outro dia eu te perguntei sobre isso, né?
Aprende. E hoje mesmo eu falei sobre isso. Aprende a dizer não. Quem não aprende a dizer não, não sabe viver.
Aí diz aqui, ó. Quando eu percebo, já estou sobrecarregado com coisas que nem queria fazer. Por que é tão difícil colocar limites sem me sentir egoísta?
Porque sofre da síndrome da boazinha, sofre da síndrome do bonzinho. Se eu fizer, seria amado. Se eu não fizer, não seria amado. E sofre também da síndrome do orgulho. Dessa, todo mundo é picado. Uhum. Mas tem um orgulho que aparece que assim, não, deixa que eu faço. Claro, faço. Claro, faço. Claro, faço. Só que depois você se vê vítima, porque começa a pesar, começa a pesar, começa a pesar. E sabe o que mais dói? É quando você descobrir que as pessoas não estão nem aí.
Exatamente.
Que você fez porque quis fazer. Uhum. Eu só pedi, você disse sim, então, ó, valeu. Nem sempre elas vão agradecer, não sempre elas vão reconhecer, muito pelo contrário. Quando você faz para todo mundo, as pessoas passam a ver você como um caixa eletrônico que bate lá uma teclinha e sai. Dinheiro uhum. vivo, ou seja, seu serviço vivo, sua energia, sua vontade, tudo, tudo, tudo. Então assim, você muitas vezes é manipulado, muitas vezes você é usado, mas você não será amado. Sabe as pessoas que mais são respeitadas? São as que têm coragem de dizer não, porque as outras saberão que quando você disser sim, é sim de verdade. Mas uhum. se você quer ser amado e respeitado, aprenda a dizer não. Se quiser só ser usado e esculachado, diga sim para todo mundo. Se você espera que todo mundo te ame, pobre coitado. Se você sabe que só alguns poucos te amarão, você será muito mais feliz.
Muito bem. Mais uma perguntinha chegando. Diz assim, Darleide, descobri que uma pessoa que eu chamava de amigo falava de mim pelas costas. Desde então, não confio mais em ninguém como antes, mas também me sinto sozinha. Sem conseguir confiar nas pessoas.
É que você também tira um por todos, né? Tira todos por um. Uhum. Não, não é justo. Infelizmente, você teve um amigo onça. Não mas não significa que todos sejam. Então eu diria que você deva dar oportunidade a outras pessoas. Apenas seja mais sábio, não vai entregando tudo, não vai abrindo todo o teu coração. Convive, observa, percebe, se fala de outras pessoas para você. Quando você estava com aquela amizade, vocês não falavam da vida alheia, não? Vocês não falavam de fulano e de cicrano e depois diziam, bom dia, querida. Ai, que linda que você está. Às vezes a gente também pratica falsidade e depois fica assim, oh meu Deus, foram falsos comigo. Nós não somos assim tão bonzinhos, não. Então presta atenção e você está perdendo muitos amigos de verdade porque eles existem. Eu não sei se nós vamos encontrá-los todos no mesmo período, no mesmo tempo da vida, mas ao longo da vida dá para ter bons amigos, sim. E peça a Deus, peça que o Espírito Santo cuide do seu coração. É muito triste viver solitariamente sem amigos.
Já diz o maestro Jader Santos, ninguém é uma ilha, ninguém vive só, né?
Exatamente.
Muito bem, mais uma perguntinha, diz assim, Darleide, eu tenho quase 30 anos e ainda não sei exatamente o que quero da vida. Vejo pessoas mais novas já com tudo definido e isso me deixa inseguro. Tem uma maneira de lidar com essa pressão de ter que saber tudo?
Onde que vocês aprenderam isso? Que tem que saber tudo, gente. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão lendo? Quem são as companhias de vocês? O que vocês andam assistindo? Eu acho que isso já pode ser fenômeno de rede social, onde a galera aparece linda, maravilhosa. Tem uma garotada, uma molecada que aparece em umas casas grandes com carros luxuosos. Eu não sei em que mundo vocês vivem. Um mundo imaturo, um mundo triste, um mundo cheio de confusão. O que acontece, né? Isso eu tô falando de modo geral, assim. E eu diria que no seu caso, como de muitos outros também vai se aplicar, vamos saber de onde vem isso aí, essa ideia, que tá muito próxima daquilo que eu falava anteriormente. Se perceber alguém com falhas, com faltas, com inabilidades, com incompetências, aí você vai escolher algumas delas para desenvolver. O que você quer? O que você gosta? O que você pode fazer? O que você tem feito? Porque não é possível que aos 30 anos você esteja vivendo de fotossíntese. Não é possível que você viva feito planta. A pergunta, porém, de novo é, a quem que você quer agradar? A quem que você quer provar que você sabe tudo? Você não sabe. Você não sabe nada. Eu não sei de nada. Como dizem os filósofos, né? Eu só sei que nada sei. O filósofo. Só sei que nada sei.
Sócrates, né?
Eu só sei que nada sei.
Verdade.
Para, isso pode tanto num polo significar imaturidade, como no outro pode significar orgulho. Eu quero bancar de saber de tudo. Isso não existe. Para com isso. Será que você foi mal criado assim, sabe? De alguém não ter dito para você, filho, não dá para ser tudo, fazer tudo. Até mesmo esses discursos que a gente ouve muito assim, né? Porque a mulher pode tudo, porque a mulher pode estar onde ela quiser, porque a mulher, todo mundo pode estar onde... Não dá, querido. Não dá. Tem pessoas... Nós não vamos estar em tudo, fazer tudo, conseguir tudo só porque nós queremos. Não basta ter um sonho na cachola para você sair por aí realizando sonhos. Não dá, tem um dia a dia para dar conta, tem uma segunda-feira para todo mundo, tem um mal-estar, tem uma gripe, tem uma axila suada, sabe? Tem uma remela no olho, ou seja, tem uma coisa comum para se viver. Não dá para você bancar de conseguir tudo e vou bancar tudo, não dá. Isso é uma falta de responsabilidade, isso é uma falta de reconhecer que nós somos limitados. E que quando nós reconhecemos a nossa limitação, quando você reconhece as suas limitações, você desarma um pouco essa ansiedade, essa obrigação de ter que fazer, e aí você pensa melhor, eu vou fazer. E aí vem uma frase que ela não é de toda correta, assim, se a gente for avaliar o tudo dela, mas assim, é melhor feito do que perfeito? E é fato, o que se faz? Faça o que vier às tuas mãos. Aí eu termino com o texto bíblico e diz, o que vier às tuas mãos, faz conforme as tuas forças. Ora.
Muito bem. Mais uma perguntinha chegando. Diz assim, Darleide, tenho medo de visitar meus pais e acabar discutindo de novo. Então comecei a ir menos, mas isso me faz sentir culpa. O que fazer quando o amor e o desgaste convivem juntos?
É, vai lá rapidinho e volta, vai lá rapidinho e volta, vai lá rapidinho de novo e volta. Há ambientes que são ácidos e não é responsabilidade nossa dissolver aquela acidez toda, porque ela já estava lá quando nós chegamos. Uhum. Então, se você puder levar lá um pouquinho de açúcar, um pouquinho de doce, um pouquinho de leveza, um pouquinho de graça, um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor, vai lá, entrega, uhum, e sai. E volta, para você poder voltar da outra vez, entregar de novo, abraçar de novo, dar um beijo de novo. Mamãe, vou ali, volto já. Porque exigir-se de que você vá com frequência, deite no sofá e conversem, tem almoço de domingo. Eu já disse hoje e vou repetir. Isso é muito legal, acontece em muitas famílias, mas não acontece em todas. Isso é muito legal, acontece em muitas famílias, mas repete com a tia, isso não acontece com todas. Não dá pra gente esperar o que é ideal quando a gente olha pra vida real e não tem. Uhum. Então vai lá e volta. Entrega carinho e volta.
Muito bem. Mais uma perguntinha chegando, diz assim: Darleide, minha mente não desliga. Mesmo quando estou descansando, eu continuo pensando em problemas, coisas do passado e preocupações futuras. Isso é ansiedade? Como lidar com isso?
É possível, pode ser uma síndrome do pensamento acelerado, pode ser excesso de preocupação mesmo, pode ser excesso de culpa, pode ser excesso de responsabilidade, pode ser tanta coisa, pode ser uma neurodivergência, pode ser uma aflição, pode ser um hábito de pensar e querer resolver tudo ao mesmo tempo e não se permitir descansar, tudo pode ser. Então é necessário muitas vezes fazer uma investigação, uma avaliação, procurar um profissional para fazer uma análise, você se perceber, escrever o que te acontece. E aqui vem uma orientação que dá muito certo, assim. Escreve a tua preocupação. Escreve todas elas, escreve, olha para elas, marca aqui, dá prioridade com o que eu vou resolver, etc, etc. Depois fecha o caderno, vai fazer uma atividade física, vai tomar um banho gostoso, vai namorar, vai brincar se tem filhos, vai fazer alguma coisa sabendo que todas as suas preocupações estão anotadas. Por incrível que pareça, o seu cérebro desarma, porque você não precisa ficar repassando todos aqueles problemas, repassando. É impressionante. E de preferência que não seja digitado, que seja escrito de próprio punho, que aí trabalhe uma área do cérebro também que não é trabalhada quando você digita. Então você tira de si, põe aquilo num cantinho e vai viver. Muitas vezes, Daniel, o que acontece é que nós nos habituamos a sermos assim, ruminantes de problemas o tempo inteiro. Então a gente precisa também educar o pensamento. O pensamento não é uma coisa automática assim, dono de si, senhor dos senhores, Não, ele precisa ser domado, ele precisa ser domesticado, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser realinhado. E me faz sempre dizer isso confiante no que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que nós devemos levar os nossos pensamentos cativos a Jesus, significando como que um bichinho que você toma cativo e vai levá-lo, domesticando a Jesus, para Jesus domesticá-lo completamente. Você não pode ser demandado, governado pelos seus pensamentos como se você não tivesse nenhuma autonomia sobre eles. Mas se você não os põe limites, se você não educa seu pensamento, se você não se submete a uma psicoeducação, você se torna, então, um mamulengo. Como é o nome daquele bonequinho que a gente brinca com a mão? É mamulengo, né? Os fantoches. Você se torna fantoches dos seus pensamentos. Uhum. Então, eu diria que você precisa se reeducar, precisa educar seus pensamentos para que eles não sejam o seu governo pleno.
Você falou uma frase que eu literalmente ouvi na terapia, né? Uhum. Precisar reeducar, quando eu também estava um pouco acelerado com isso, eu passei por isso também, e ficar pensando muito nos problemas, e o problema está me dominando, a terapeuta, peraí, você que domina o problema, você quer pensar nele? Então você está pensando, então para de pensar um pouquinho, começa a fazer tudo isso que você narrou aqui agora, foi o que ela me narrou e me ajudou muito.
É assim que
muito. E a tática de escrever à mão é algo maravilhoso, tanto que hoje quando eu vou fazer um texto, eu desenvolvo bastante na mão, para depois passar para o computador.
Existe uma pesquisa já de uns bons anos, uma pesquisa bem interessante, em que a proposta daquele autor, aquele cientista, foi de tomar dois grupos, né, o grupo de comparação, o grupo de controle, e fazê-los escrever sobre seus traumas, sobre suas dores, um grupo, né, escrever sobre suas traumas, suas dores, enquanto o outro, não. Passados 20 dias, em que todos os dias eles escreviam sobre as suas dores, com o grupo comparativo que fazia acompanhamento, aquele grupo que escrevia somente, mas não fazia terapia com o profissional, tá? Aquele grupo demonstrou muito maior condição de lidar com suas, com seus traumas. As dores antes relatadas se tornaram mais atenuadas, mais suaves. Eles se tornaram mais, eles se tornaram pessoas que souberam lidar melhor com seus traumas passados. O que, que eles fizeram de diferente? Somente escreveram. Enquanto aqueles que faziam terapia também tiveram ganhos, mas os ganhos de quando você tira de dentro de você para ir pela escrita é algo assim incrível, é algo admirável. Então vamos usar essas técnicas, essas maneiras de a gente organizar a mente, de a gente não se permitir ser escravo de pensamentos contínuos. Claro, há pessoas que estão num estado bem avançado de sofrimento, que podem precisar de uma medicação por um tempo, que vão precisar sim de um processo psicoterápico sério, sim, porque cada um tem sua história, cada um tem suas questões no nível profundo, enfim, ou menos profundo que outro, mas não pense que os seus pensamentos têm o poder de governar você enquanto você cruza os braços e submete a eles.
Voltar ao velho hábito que tinha no passado, onde muita gente não precisou de terapia, né? De escrever o diário, famoso
exato,
diário.
Exato,
né?
Exatamente, famoso diário.
Chegamos ao fim da Lady.
Amores, nós vamos já nos despedindo por aqui. Muito obrigada por sua companhia. A gente se encontra na semana que vem com mais um consultório de família aqui na sua Rádio Novo Tempo. Para você me assistir na TV Novo Tempo, tem consultório de família na TV todas as terças-feiras à noite, eu e os meus convidados. Todas as tardes na telinha da TV Novo Tempo também você tem o Entre Família, de segunda a sexta, a partir das 14h30. Para falar comigo também, se quiser, acessa o meu Instagram, @DarleideAlves. Eu espero você por lá. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada, Daniel.
Por nada, até a próxima.
Tchau.